Dois dedos de conversa.
Convidado da tarde da RDP Internacional, o pediatra Sérgio Neves, autor do livro O Pediatra e Eu Crescemos Juntos. Sérgio está em sua casa ou no seu consultório por causa da pandemia. Eu, Sérgio, devia estar aqui, mas por causa disto tudo não dá para estarmos olhos nos olhos. Seja como for, não queria deixar de ter o Cristiano Ronaldo da pediatria em Portugal na emissão da RDP Internacional. E é exatamente por aí que começo. Sérgio, o Sérgio é o Cristiano Ronaldo da pediatria em Portugal?
Boa tarde. Não acho que seja de todo. Acho que cada profissional tem realmente a sua área de destaque e eu, apesar de ser um pediatra generalista, também me dedico sobretudo à medicina de adolescente, e que é uma parte importante também do livro que eu escrevi, O Pediatra e Eu, que é uma revisão um bocadinho da vida desde a criança.
Já lá vamos, vamos lá. Vamos. Para já, que só queria situá-lo. Queria, no fundo, já que estamos no melhor de Portugal, tentar perceber se o Sérgio, efetivamente, é mesmo o melhor de Portugal, como o Cristiano Ronaldo.
Tentamos fazer sempre o nosso melhor.
Claro. Claro. Muito bem. O Pediatra e Eu Crescemos Juntos, que livro é este?
Pronto, este é um livro que resultou também da minha experiência do dia-a-dia e de facto das dificuldades e das dúvidas que muitas vezes os pais colocam nas consultas. E portanto a ideia era trazer aos pais muitas informações e dicas desde mesmo antes do nascimento. Portanto, cada vez mais há consultas de pediatria pré-natal e até à questão dos adolescentes e mesmo da juventude, envolvendo cada área no seu grupo etário, com patologias muito mais diversas, mas também envolvendo as situações agudas, de que medicações é que se devem usar em urgência, como é que é a questão das viagens, como é que se preparam sopas, os biberons, como é que se escolhem determinadas situações como os biberons, as chupetas, nas crianças mais pequenas, e desde os adolescentes, como se lidam com os comportamentos que são difíceis de interpretar, que sinais de alarme é que os pais devem estar atentos, as situações mais frequentes de doença e a integração também com os amigos, a escola.
Então, no fundo, isto é a Bíblia para os pais recentes.
No fundo, é o início, é um guião. Não se pretende explorar a fundo cada tema, obviamente, mas serve também de mote também para depois, em cada consulta, os pais também estarem alerta e o que é que devem valorizar em situações que podem ser inicialmente inocentes e, pelo contrário, as coisas que às vezes preocupam os pais, mas que, na verdade, são situações do normal desenvolvimento das crianças ou variantes do normal.
Uhum. Bom, porque eu acho que um pai, uma família que está a crescer, que está a começar a dar os primeiros passos, deve estar cheia de dúvidas e o Sérgio deve receber chamadas a torto e a direito com dúvidas e preocupações dos pais, não?
Sim, por norma todos os pediatras facultam de alguma forma uma forma de contacto. Isso também está explicado também no livro, que algumas coisas podem ser realmente resolvidas por mensagem, por WhatsApp, e muitas vezes tiramos muitas dúvidas pontuais, mas outras vezes realmente não dispensam a consulta presencial e a vigilância regular das consultas de rotina. Também tenho muitos pais vindos do exterior, tenho muitos pais de Angola, de Moçambique, até dos Estados Unidos e do Brasil, porque também são cada vez mais os pais, quer portugueses que estão a viver no estrangeiro, quer pessoas do estrangeiro que acabam por vir trabalhar ou viver em Portugal. Uhum. E portanto também isso é necessário uma certa plasticidade, porque às vezes os costumes, culturas e hábitos são diferentes de país para país.
Uhum. Ao longo da sua carreira, já viu muitas crianças crescer, nascer por aí fora. Há alguma ligação afetiva que, no fundo, o ajudou também a si a crescer?
Sem dúvida. Este livro também espalha isso, no fundo, nomeadamente com adolescentes, em que existe uma forma diferente de fazer a consulta, em que o adolescente também está muitas vezes sozinho com o pediatra e falamos de vários assuntos, de forma de promover a autonomia e a responsabilização do adolescente. Nós temos de ser plásticos e aprendemos também a forma de comunicar em determinadas mesmo questões de saúde que podem ser iguais entre adolescentes, a forma de abordar e aplicar algumas normas e terapêuticas e formas de lidar com situações que podem ser difíceis tem que ser diferente e, portanto, nós temos de ser plásticos. E também aprendemos a respeitar a diversidade, aprendemos a ter novos tipos de comunicação e também nos obriga também a explorar outros caminhos, porque nós realmente não sabemos tudo e muitas vezes temos que conhecer as culturas, conhecer os hábitos, claro, conhecer a família.
Diga uma coisa, sente-se pai destas crianças todas? Ou um pai, segundo pai?
Eu sinto-me como um facilitador, no fundo, nem não posso o médico pediatra não vai substituir o papel do pai. Nós, no fundo, aí vamos promover este papel cada vez mais fortalecido dos cuidadores, que não são só os pais, muitas vezes também temos avós, tios, os professores, as pessoas são significativas na vida das crianças e dos adolescentes, mas obviamente também temos um papel importante, porque os pais também apoiam-se muito nas opiniões também que o pediatra tem, claro. De forma também que, acompanhando ao longo do tempo a evolução e o crescimento de uma criança, acabamos de alguma forma também para participar na construção da personalidade e da vida de saúde dessa criança.
Mas onde eu quero chegar, e estou a tentar, desde que quase comecei a conversa, é tentar perceber se o Sérgio tem ligação afetiva aos seus meninos, aos seus pacientes.
Sim, sem dúvida. Por isso mesmo, nós, ao acompanharmos uma criança que está em desenvolvimento e que assistimos à aquisição de coisas novas, à forma de língua assim, que também tem connosco, vai crescer, não é? Portanto, aquela criança também no início pode ter algum receio porque é uma pessoa diferente, mas à medida que vai crescendo, vai criando confiança em nós, vai criando empatia, e nós também depois começamos a perceber certas nuances que às vezes não são expressas pelas queixas dos pais, mas também nos apercebemos de qual é que é a personalidade daquela criança, que se calhar tem que ter um ajuste diferente da forma como os pais estão a aplicar, por exemplo, algumas regras ou expectativas de vida futura e profissional. Que acontece muito nas crianças e nos adolescentes.
Diga-me, na sua perspectiva, que já viu nascer muitas crianças, qual é, no fundo, o que move um casal a ter filhos?
Bom, hoje em dia, o ter filhos acaba por ser muitas vezes ponderado e acaba por ser muitas vezes adiado após as pessoas terem uma estabilidade normalmente financeira. Mas hoje em dia, realmente, as famílias mudaram muito e é frequente cada vez mais um dos pais ou ambos trabalharem por turnos ou no estrangeiro, ou têm muito pouco tempo disponível e também temos menos pessoas da família alargada para apoiar. Mas os pais, sobretudo, querem ter uma forma de sentir que podem ser pais o tempo inteiro, dentro do seu possível, com desempenhar o seu papel da melhor forma. Isso cria também muita ansiedade, porque depois existe uma grande pressão de si próprios, mas também do exterior, para que tudo seja perfeito, para que tudo corra bem. E às vezes é preciso aliviar um bocadinho esta pressão, porque às vezes cria muita angústia e situações que às vezes levam os pais a ficarem preocupados em excesso. Às vezes, muitas vezes, levam à urgência de forma às vezes precoce e com risco também de aquisição de outras doenças. Mas quando tem uma relação...
Está-me a dizer que ir ao hospital é mais perigoso ficar em casa, é isso?
Há algumas situações, não estou a falar nas situações que realmente precisam ser vistas, mas, por exemplo, uma criança que acaba por só fazer um pico febril sem mais nenhum sintoma associado,
não deve ir ao hospital.
Deve-se esperar primeiro, fazer uma terapêutica em casa. E esta ligação com os pediatras é muito importante, porque acabamos por criar esta relação de confiança e os pais, ao mandarem uma mensagem, ao telefonarem, acabam por ficar muito mais tranquilos e evitamos realmente estas idas desnecessárias à urgência.
Claro, diga-me lá uma coisa, e sobretudo olhando para o seu livro, quais são as maiores dificuldades da paternidade?
Eu acho que tem a ver com isso. Por um lado, que é, será que eu estou a ser um bom pai e estou a corresponder ao que me é exigido, e depois também lidar com as mudanças bruscas que as crianças no seu desenvolvimento, de repente os pais apercebem-se que elas estão mais crescidas, que têm outros tipos de necessidade, e às vezes corresponder a estas necessidades, ajustar a vida profissional de cada pai, ajustar também às vezes as pressões pelo facto dos avós, dos tios, de darem opiniões e de nem sempre concordantes com os pais, às vezes é a maior dificuldade. E depois a maior preocupação é realmente os bebês muito pequeninos e depois é no grupo dos adolescentes. Estes são os dois tempos de vida da criança e adolescente com mais dificuldades para os pais.
Diga-me outra coisa, do ponto de vista científico, o que é uma birra?
Uma birra? Uma birra é um comportamento normal de uma criança face a uma autoridade, ou seja, nós crescemos em função de referências e, portanto, as regras são muito importantes e as crianças estão a explorar o seu mundo e também os seus limites. Portanto, a birra não é mais do que eu estou a ver até onde é que eu posso conhecer os meus limites e daqueles que cuidam de mim. E, portanto, isso dá segurança, nós sabermos até onde podemos ir, apesar de, na altura, um não pode ser difícil de lidar. Portanto, a frustração é preciso ser treinada em segurança.
Sim.
E obviamente tem que ser ajustada ao desenvolvimento da criança, mas isso é muito importante.
Diga uma coisa, isso é consciente? A criança, quando faz uma birra, toda a justificação científica que me deu é feita pela criança de uma forma consciente?
Não, de toda. A criança não tem pensamento abstrato. Aliás, esse pensamento só se adquire em média nos 16 anos. Por isso é que mesmo com adolescentes abaixo desta idade, os pais às vezes esperam demasiado dos adolescentes, porque eles não conseguem prever as consequências a longo prazo. Daí que às vezes façam comportamentos que às vezes falam de risco para nós, não é? Portanto, fazer parkour ou andar em situações de grande risco e podem até perigar a vida, para eles não têm essa consciência, não é? da consequência grave ou imediata.
Há pais que não estão preparados para a paternidade, não é? Por isso o seu livro também, não é?
Sim, nem sempre acho que, mesmo os pais tendo desejo de serem pais, nem sempre nós achamos que estamos preparados na plenitude para o sermos. E às vezes até é uma descoberta, porque muitos pais acham que não estão preparados e depois acabam por ser reveladores de serem extremamente cuidadosos e zeladores, e é um papel que se descobre, não é? No fundo, é o que eu digo aos pais. Os pais estão sempre a fazer o melhor que sabem e podem em cada momento. Sendo que, no momento a seguir, se calhar fariam diferente. Mas é uma experiência e é um conhecimento e uma aprendizagem contínuos, quer para as crianças, quer para os pais e também para nós profissionais.
Um dos problemas recorrentes dos pais que conheço está ligado com o facto da criança já crescida fazer xixi na cama. A pergunta que lhe faço é: isto é um problema? E já agora, se for problema, no fundo, qual é a origem disto?
Sim, até aos 5, 6 anos, as crianças vão treinando o controle dos esfíncteres, sobretudo à noite. De qualquer modo, há muitas vezes famílias em que os próprios pais ou os irmãos fizeram xixi na cama até muito mais tarde, às vezes até à idade da adolescência. Portanto, isto tem a ver com a chamada anorese noturna primária, ou seja, não tem associado a nenhuma patologia, é uma questão do desenvolvimento e da maturação cerebral, do despertar, digamos assim, quando a bexiga dá sinais de que está cheia, e às vezes o sono, digamos assim, ainda é muito pesado para despertar, para dar sinais de que isso aconteça. Por outro lado, existem outros xixis na cama que podem ser secundárias a outras patologias, nomeadamente a criança que não fazia xixi na cama e passou a fazer, desde causas psicológicas até doenças orgânicas, como por exemplo a diabetes. Portanto, todas estas situações têm que ser rastreadas numa consulta e enquadradas, de facto, em que contexto é que ocorrem. Obviamente, quando são enureses primárias, há muito treino de não beber líquidos antes da hora de deitar, ir fazer xixi logo imediatamente antes de ir dormir, despertar às vezes ao meio da noite para ir treinando este despertar contínuo, mas no fundo é uma forma de aprendizagem, e também existem medicações que nós utilizamos, como a desmopressina oral, que ajuda a aumentar essa capacidade de reter a urina na bexiga.
Isto é quase, portanto, uma consulta, não é?
No fundo, é um processo a médio e longo prazo que se vai conquistando, e sem castigos, nem castigar a criança, nem envergonhá-la, porque isso vai trazer o contrário, que é uma evolução do processo.
Muito bem. Diga-me outra coisa. É médica há muitos anos. Tem uma prática incrível. Consegue explicar-me quais são os critérios para a escolha de um nome para uma criança?
Para a escolha de espécie, desculpa.
Os pais, porque é que escolhem os nomes das crianças? Há algum facto, que seja Maria ou Inês ou Beatriz, há alguma coisa do ponto de vista racional que explique as escolhas dos nomes das crianças?
Eu acho que isso não é de todo racional. Quer dizer, pode haver algumas escolhas que têm significados para a família, quer seja por homenagem a alguém da família ou por alguma situação que vivenciaram. Mas eu acho que isso é um bocadinho, é o sentir de que é, acho que faz sentido para a minha filha ou para o meu filho ter este nome. No fundo, é a questão de que os pais, normalmente as mães que estão a sentir o desenvolvimento da criança ainda na barriga, sentem um bocadinho aquela espontaneidade e aquele, começam a sentir-se um bocado aquela questão do sexto sentido maternal e paternal, que acham que faz sentido ser o nome da criança aquilo correto. Portanto, eu acho que aí não podemos interferir de tudo. Acho que são os pais que têm que perceber o que é que faz sentido, e respeitando a sua escolha, obviamente, alertamos obviamente para algumas situações, porque obviamente há nomes que em determinados contextos podem ser alvo de, nomeadamente, bullying, não é? Porque há nomes que podem ser alvo de crítica e às vezes temos que alertar um bocadinho os pais para esse risco. Mas às vezes os pais não pensam que é um nome que vai acompanhar
o resto da vida da criança.
Para sempre, não é?
Claro,
portanto,
claro.
Pode ser interessante ainda quando a criança é pequena, mas depois quando entra na escola e mesmo na vida adulta pode se tornar complicado.
Muito bem. Bom, aquilo que eu lhe proponho agora é uma partida de ping-pong, é um jogo de palavras. Vou-lhe dar duas possibilidades, o Sérgio escolhe uma delas, inventa uma terceira ou não responde. Vamos jogar?
Okay.
Então vamos lá, Lisboa ou Viseu?
Lisboa foi quando eu nasci, mas Viseu de coração porque foi onde eu me formei como pediatra.
Crianças ou adolescentes?
Ambos, embora adolescentes seja uma área que eu acarinho muito.
Crianças hiperativas ou muito calmas?
As duas me preocupam.
Os pais ou as mães?
Os pais.
As birrentas ou as que nem sabem o que isso é?
Não percebi, desculpe.
As birrentas ou as crianças que nem sabem o que isso é?
As birrentas, porque também são desafiantes.
No consultório ou na esplanada?
No consultório.
A escrever guiões práticos ou ler romances?
Guiões práticos.
Crianças com ou sem telemóvel?
Com telemóvel a partir de determinada idade e com vigilância.
Já agora, com que idade?
Não é uma resposta linear. É assim, crianças abaixo dos 10 anos.
Não, ok.
10, 12 anos eu acho que não devem ter, sobretudo telemóveis de última geração que têm acesso a tudo, não é? Portanto,
claro.
Há situações de risco que eles podem estar a cometer, nomeadamente também abuso de videojogos e outras situações, além de abuso também por internet e abordagem de estranhos. Portanto, temos de ter muito alerta sobre essa questão.
Costa ou Rio?
Costa.
Ping ou Pong?
Se calhar dos dois, porque os dois fazem movimento.
Muito bem. Sérgio Neves, pediatra, o Cristiano Ronaldo da Pediatria em Portugal, autor do livro O Pediatra e Eu, crescemos juntos. Muito obrigado pela sua participação na tarde da RDP Internacional.
Boa tarde,
foi um prazer. Obrigado.